Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Bem-vindo, estamos começando mais uma edição do Paraná de Hoje. Quinta-feira, dia 9 de agosto de 2018. Eu sou a Lígia Gabriele e trago os assuntos em destaque hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Força-tarefa da Lava Jato devolve mais R$1 bilhão de reais para a Petrobras. Operação prende quadrilha que matava moradores de condomínio residencial dominado pelo tráfico. Mais de 500 famílias obedeciam às ordens dos traficantes. Polêmica do dia, ministros do Supremo Tribunal Federal aprovam um aumento de 16% nos salários deles. Mas a inflação oficial, aquela que no acumulado do ano é calculada para reajuste dos salários dos trabalhadores, fechou o mês de julho com menos de 0,5%, 0,33%. Em Guarapuava, Luiz Felipe Manvailer se tornou réu, acusado de matar a esposa e agora vai passar por um exame psicológico. Sabia que é possível pagar contas atrasadas de luz com cartão de crédito e parcelar? A Copel está experimentando a novidade. Na coluna Sul em Destaque, o balanço de aberturas de empresas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos três estados foram abertas este ano mais de 120 mil empresas. Fique com a gente e confira os assuntos de hoje.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira, choveu fraco em municípios do norte, do leste e do litoral do Paraná. Nas outras regiões, muitas nuvens e oscilação das temperaturas. Os ventos é que se intensificam hoje. Amanhã, a frente fria atua com mais força para a redução das temperaturas, segundo o CIMEPAR. Hoje, as máximas chegam a 18 graus em Curitiba, 16 em Guarapuava e Foz do Iguaçu. Em Campo Mourão e Guaíra, máximas de 18 graus. Maringá e Umuarama terão máximas de 19, Apucarana, Londrina e Jacarezinho máximas de 20 graus. O mau tempo nesta quarta-feira em Guarapuava provocou o adiamento do rodeio no Parque de Exposições Lacerda Werneck, onde acontece a Exposição Agropecuária e Industrial do município, a Expoguá. A coordenação do evento informou que retoma hoje as disputas e que mantém a final do rodeio marcada para esta sexta-feira. A polêmica do dia é que os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram 16% de aumento em seus salários. A proposta ainda vai ser enviada ao Congresso Nacional, mas ela tem efeito cascata, reajusta os salários da Presidência da República, dos ministros, dos governadores, dos prefeitos, enfim, de todo o rol de políticos que têm mandatos.
Por 7-4, a maioria dos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta quarta-feira enviar ao Congresso Nacional proposta de aumento em 16% dos salários dos magistrados para 2019. O salário atual é de R$ 33.700. Se o reajuste for aprovado no orçamento da União, que será votado pelo Congresso Nacional, o salário dos ministros vai a R$ 39 mil. O aumento pode provocar efeito cascata nos salários do funcionalismo, porque o subsídio dos ministros é o vencimento mais alto do serviço público. A favor do aumento, votaram os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. A presidente da corte, Carmen Lúcia, votou contra o reajuste, acompanhada pelos ministros Rosa Weber, Edson Fachin e Celso de Mello. O ministro Lewandowski argumentou que os salários dos ministros da corte estão defasados em 50%, acrescentando que os aposentados e pensionistas do Supremo não estão conseguindo pagar plano de saúde. Já o decano na corte, Celso de Mello, lembrou que o país atravessa uma crise fiscal e o momento não comporta o pedido de aumento. A proposta deve ser enviada ao Ministério do Planejamento até o dia 31 deste mês. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
Já a inflação oficial, que geralmente é usada para reajustar os salários dos trabalhadores, desacelerou no mês de julho. Segundo o balanço do IBGE, ficou em 0,33%.
A inflação ficou mais baixa no mês de julho. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede o impacto dos preços para as famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos, fechou em 0,33%, frente a 1,26% do mês de junho. O resultado é, no entanto, mais alto do que o registrado no mesmo período do ano passado, que atingiu 0,24%. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que mede a inflação exclusivamente para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, teve variação de 0,25% e também ficou abaixo da taxa de 1,43% registrada em junho. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Os grupos vestuário, alimentação e bebidas e educação foram os que apresentaram deflação, ou seja, queda nos preços. Já habitação e transportes também tiveram aumentos menores do que os registrados em junho, mas ainda assim apresentaram inflação. O item que mais pesou no IPCA foi a tarifa de energia elétrica, mesmo registrando queda nos preços em relação a junho, passando de 7,93% para 5,33% em julho, por conta da continuidade da vigência da bandeira tarifária vermelha e do reajuste em algumas capitais. No grupo transportes, a desaceleração foi puxada pela queda no preço dos combustíveis, apesar do aumento da tarifa de ônibus urbano, com destaque para a capital do Rio, com reajuste de 9,72%, e para a capital do Acre, com reajuste de 14,28%. Depois de apresentar em junho a maior alta dos últimos meses, como reflexo da greve dos caminhoneiros, o grupo alimentação caiu 0,12%, com destaque para a queda nos preços da cebola, da batata inglesa, do tomate, das frutas e das carnes. Os itens que subiram foram o leite longa-vida e o pão francês. O gerente do IPCA, Fernando Gonçalves, destaca a diferença entre os dois últimos meses, influenciada pela greve.
Foi realmente uma questão pontual, ela afetou o índice de junho, por conta da paralisação que foi no final de maio, e no início de junho os preços tiveram uma elevação e depois retornaram aos patamares que estavam anteriormente à paralisação. E nesse mês agora a gente percebeu essa devolução dos preços. E alguns itens alimentícios teve uma questão de oferta que favoreceram a essa redução. E para o próximo mês, nos parece realmente que foi só uma coisa pontual, o próximo mês a gente já consegue ter um índice sem a influência desse componente.
Ainda dentro do grupo alimentação, a alimentação fora de casa subiu de 0,17% para 0,72%. A explicação, de acordo com o IBGE, pode estar nas férias, quando as famílias se alimentam mais na rua, e também na Copa do Mundo, quando tradicionalmente aumenta o consumo em bares e restaurantes para assistir aos jogos. A região metropolitana com maior inflação foi a de São Paulo, influenciada sobretudo pela alta na tarifa de energia elétrica. O menor índice foi registrado na região metropolitana de Campo Grande. Já em relação ao INPC, o maior índice foi registrado no Rio, onde a tarifa de ônibus urbano foi o que mais pesou no bolso da população, e os menores preços na região metropolitana de São Luís. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Inflação de julho de 0,33%, mas a gente vê no supermercado e em tudo que a gente consome reajustes bem maiores. Intervalo. Já a gente volta falando sobre o Ministério Público Federal, que está devolvendo dinheiro para a Petrobras hoje.
Paraná de hoje volta já.